Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitok.
E estamos aqui, Okitok, para gravar o especial, um dos especiais mais queridos do ano da máquina do tempo.
Olha só, agora é feriado, hein, gente? Ninguém trabalha hoje e não é nem por causa de manifesto, não é nem por causa de passeata, nem porra nenhuma na rua. É porque hoje a gente já está comemorando o Dia Mundial do Rock, Leandro Bucol.
Isso aí, galera. E pra comemorar esse Dia Mundial do Rock,
que acontece agora no próximo dia 13 de junho.
Exatamente, que a gente sabe que o rock é um estilo musical que tem mil faces. Nós chamamos todas as caras que compõem o Máquina do Tempo para falar o que é o rock and roll para cada um deles.
Cara, essa é uma perguntinha tão filha da puta.
Porque não é simples, é pior do que isso. É qual música representa o rock and roll para cada um deles.
Exatamente, nós convocamos os nossos copilotos, todos eles, inclusive alguns amigos do Máquina aqui que já acompanham a galera há muito tempo. Nós chamamos todos eles e fizemos essa pergunta canalha pra cada um deles, inclusive pra nós mesmos. E é isso que você vai ouvir nesse programa.
Exatamente, galera. Então, chega de papo, Okitok.
Chega de papo e bora pro som do melhor do rock and roll que traduz esse estilo pra gente.
Vamos abrir com Rock and Roll do Led Zeppelin na Máquina do Tempo.
Yeah. Well, be prepared.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Well, stop and a turn, I'm a go for a ride. Till I get to the bottom, and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you?
back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Breaking All the Rules, um clássico do Peter Frampton, diretamente do disco de mesmo nome, escolha surpreendente do Chincoio.
Ó, essa ninguém esperava, hein?
Porra, cara, vindo de você. Concordo em gênero, número e grau. Eu não esperava que você fosse escolher Hollywood pra gente.
Realmente, vindo do Chincoio, eu não esperava, não, cara. Aí, essa pergunta vale muito. Por que que você diz que essa música traduz o rock and roll pra você, Chincoio?
Tem várias somas que resumem um porquê único, entendeu? Mas vamos lá, vou fazer as partes aqui. Fazendo de trás pra frente, Breaking the Rules, depois de ter feito uma regressão um tempinho atrás ouvindo Máquina, caiu uma ficha que eu comecei a gostar de rock com Peter Frampton.
Olha! Caraca! Peraí, momento de tensão no Máquina do Tempo. Como assim, cara?
Eu sempre achava que eu comecei no punk, eu era maluco, caralho. Mas quando tocou, foi Peter Frampton mesmo, vocês começaram a falar da propaganda do Hollywood e tal, aí começou assim, ó, fez aquele efeito na minha cabeça.
Flashback.
Flashback, eu lembrei, eu cagando na fralda e assistindo um comercial na TV de tubo assim, sabe? Caralho, e aí fudeu tudo.
Descobrimos a origem secreta do Chincoio.
Tem outros, muitos poréns, além dessa minha intimidade aí, desse meu fator afetivo, veja só que bonitinho. Minha definição de rock é assim: rock é uma forma de você se expressar, assim como qualquer outro tipo de arte. É uma parte da categoria música e, assim, é a parte mais visceral, é a parte mais honesta, é a parte mais acessível, assim, que mais toca todo mundo e que realmente gera coisas boas e rápido, assim, de certa forma, sabe? É o gênero que te entende, que você pode acompanhar, aquela coisa que você pode tá sozinho, mas não, você tem o rock and roll, cara, entendeu? Você quer ficar alegre, você tem a música pra você ficar alegre. Você tá triste, você quer uma música pra te acompanhar, você tem a música pra isso. Você quer uma música pra Hollywood, né? Você quer fumar um cigarro surfando, aí tem Breaking the Rules aí pra zoar tudo. E assim, Breaking the Rules ainda tem a conotação, né, que é uma música que mostra, se você for ler a letra, assim, e prestar atenção, ela fala da geração, de toda a formação, de ser livre, de quebrar as regras e ir além, e isso reflete muito o que é o rock pra mim, sabe? É toda essa transgressão que ele traz, e esse sentimento de liberdade, de você ter a escolha de fazer o que você quer.
Caraca, que bonito, cara. Fiquei emocionado agora.
Eu tô chorando, cara. Porra, cara.
É um programa revelador esse aqui, cara. Chincoio, é genial. Obrigado aí por essa pérola, cara, do Peter Frampton, que tem que ser sempre lembrada. Perfeita pra gente comemorar o Dia Mundial do Rock.
Pessoal, valeu. Tem muita coisa no Máquina que já foi falada dele. Vale a pena aí, ó.
E antes nós ouvimos Helter Skelter dos Beatles. Tava faltando Fab Four aqui nesse programa. Escolha do Brunão do Jurassic Cast, cara. Bem-vindo ao DeLorean. Primeira vez que você tá pisando por aqui, né, não?
É, primeira vez que eu entro no DeLorean do Máquina do Tempo, cara. É um prazer, obrigado pelo convite. Pô. E falar de rock and roll é sempre uma emoção, é sempre uma diversão, cara.
Pô, cara, tesão falar disso aqui. E eu chamei o Brunão pra vir aqui. O resto da galera do Jurassic Cast ainda não está conosco, porque eu sei que o Brunão tem um passado musical aí, eu lembro disso.
É verdade. Eu já brinquei de fazer podcast musical. Não deu muito certo, tinha tipo 10 ouvintes. E aí...
Porra, eu era um deles, cara. Sacanagem.
Pois é, mas enfim, cara, foi um prazer estar aqui, ainda mais escolhendo Beatles como representação do que é o rock and roll pra mim, cara.
Agora você levantou a bola boa. Me diz aí, Helter Skelter, logo Helter Skelter dos Beatles, do álbum branco, do mítico isso. Álbum branco, né? É. Me diz aí, por que que isso é, assim, a definição, a tradução do rock and roll pra você?
Cara, escolher, assim, uma música como definição do rock and roll já é uma missão hercúlea, né?
É filha da putice que a gente tá fazendo, eu sei.
Você tem músicas e bandas eternas e coisas assim que são a perfeita tradução do que é o rock and roll, né? Eu escolhi o Helter Skelter porque, primeiro, eu amo Beatles, achei que não podia faltar, e acho que é uma música dos Beatles que ainda hoje ela traduz o que é, assim, a fúria, o que é o barulho, o que é, sabe, o descontrole, o desejo, o tesão, o inferno na terra, sabe, assim, que é que tem que ser o rock and roll às vezes, sabe? É claro que eu podia ter escolhido aqui, sei lá, uma música do Elvis, que eu também sou fã, ou até mesmo uma música dos próprios Beatles, que fosse mais bonitinha lá dos começos dos anos 60 e tal, mas eu acho que por ser ela tão emblemática como foi, assim, música do rock and roll, ela tem que ter uma história, sabe? Helter Skelter tem história, tem invenção daquele maluco, daquele... Como é o nome
Charles
dele?
Charles Manson, não é isso?
Charles Manson, né?
É.
O cara inventou que ouvia o Helter Skelter e os Beatles, os Cavaleiros do Apocalipse, e tudo isso fez...
tudo isso é lenda, né, ao redor.
Isso é lenda, e tudo isso faz com que a mística em cima da banda e do álbum e da música represente o rock and roll na sua essência, porque rock and roll é isso, né? Assim, é sempre polêmico, é sempre alguém...
A faísca inicial, né, da coisa.
Isso, pois é. E uma coisa que eu acho curiosa também do Helter Skelter em si é que dizem os historiadores, estudantes de música, etc., que é o primeiro heavy metal, o primeiro hardcore da história, né, cara?
Então... É, aquela guitarra do início, né, do George Harrison, tocando rápido, assim.
Exatamente.
Dizem que a primeira fagulha do heavy metal nasceu ali.
Exatamente. E engraçado que essa música ela foi composta pelo Paul McCartney, né? Ele sempre dividia com John Lennon os créditos das músicas, mas essa é basicamente mais dele. E ele falou que ele queria fazer essa música porque ele leu, na verdade, uma entrevista do Pete Townshend, do The Who, dizendo que aquela música I Can See For Miles era a canção mais barulhenta, suja e alta que o The Who já tinha feito. E ele falou assim, eu posso fazer melhor.
Começou. Porra, pois tu sabe que tu tá levantando uma polêmica aqui que já dura programas, né? Quem é melhor? Beatles, Stones, The Who? Puta que pariu, vai, agora esse papo vai longe.
O The Who é o mais barulhento, com certeza. Mas essa música, eu amo Beatles e sabia que nesse programa tinha que ter Beatles. E eu falei, cara, vai ter o Beatles mais barulhento que puder, velho.
Uhul! É isso aí, porque rock and roll é isso aí. Primeiro de tudo, barulhento.
Isso.
Maravilha, Brunão. Porra, brigadão aí por essa passagem rapidinha aqui no DeLorean. Tu sabe que toda a galera do Jurassic Cast é bem-vinda. E agora diz aí, aonde que a gente pode encontrar vocês três aí, esses três malucos?
Então, Jurassic Cast é um programa onde a gente fala sobre coisas que a gente gosta, né? Principalmente filmes mais antigos. Filmes, às vezes a pessoa escuta, não, podcast só sobre filme antigo, não vou escutar. Não, é filme de sessão da tarde, é filme que a gente gosta, é filme bom. Ou às vezes também filme ruim, às vezes a gente pega um filme horroroso e destrincha em cima e esculacha. A questão é sempre levar com bom humor e diversão. Vocês podem encontrar tudo isso no jurassicast.com.br. Lá tô eu e tá também o Miotti e o Calaveira. Nós somos a tríade principal ali, estamos fazendo a bagunça. E é isso.
Vamos continuando aí. Brunão, fica à vontade, o Delore é seu, apareça quando quiser.
Beleza, cara. Quando você chamar, eu tô aí.
Maravilha, Jeff. Então vamos continuar desse rock and roll. E antes disso, nós ouvimos eles. Nós ouvimos os quatro ingleses que são cabeludos, mas não são os Beatles. Nós ouvimos mais uma vez o bom e velho rock and roll do Led Zeppelin, do clássico álbum sem nome, do clássico Led 4, do clássico álbum do velhinho. Escolha essa de Leandro Bucol. Agora explica aí, cara. Por que você ressuscitou o rock and roll do Led Zeppelin?
Cara, é foda porque existem duas bandas, pra mim, que traduzem muito o rock and roll. Existem muitas bandas que cumprem essa função, desculpa. Mas assim, o Led é uma dessas bandas que ela tá entre os tops, assim, de que se você precisar ilustrar rock and roll em alguma coisa, às vezes um dirigível é o suficiente, sacou?
Caraca.
Você olhar e falar, caraca, isso é rock.
Puta, aquele dirigível caindo ali, fudeu.
Exatamente, cara. E Led é isso, sacou? E essa música, ela tem uma parada que pra mim é muito forte. Na verdade, ela cumpre mais de uma função, né? A primeira é o clima dela. Rock and roll, pra mim, tem uma questão de atitude que vai além do virtuosismo, além da qualidade musical, tanto que existe o punk, que cumpre muito bem o seu papel dentro da história do rock, em que a qualidade musical em si é fraca. Mas ele tem essa questão da atitude, e a atitude da liberdade, a atitude da curtição, a atitude de gostar do que está fazendo e de fazer alguma coisa na qual você acredita. Isso pra mim é rock and roll. Eu acredito nisso, eu vou fazer isso. Muitas vezes tá contra as regras, muitas vezes tá fora do tempo, muitas vezes pode ser até mesmo agressivo, mas é porque você acredita naquilo.
E você vai defender aquilo até a morte.
E você vai defender aquilo até a morte, você vai subir no palco e vai fazer aquela parada. E aí completa com o outro lado dessa música, que é a letra dela, cara. É aquela coisa do Poderoso Chefão, sabe? Eu tento tento sair, mas você me puxa de volta.
É basicamente o que as pessoas fazem comigo no Facebook.
Só que aqui é o contrário, é a letra de alguém querendo voltar para o rock and roll, sabe? Pedindo, let me get back, sabe? Assim, caraca, me deixa voltar de onde eu vim.
E é isso, de onde eu nunca deveria ter saído.
E isso tem a ver com a minha história com rock, cara. Desde muito criança eu ouvi rock and roll, sabe? Desde muito pequenininho. Em vários momentos eu flertei com a MPB, em vários momentos eu flertei com a música eletrônica, sabe? Mas eu sempre volto, cara, pro rock. Não dá pra largar o rock and roll. É de onde eu vim, meu irmão.
Porra, tá aí. E o rock and roll te recebe de braços abertos.
Porra, graças a Deus.
Porra, fiquei até emocionado agora. Um testemunho bonito, bonito.
E é por isso, galera, é por isso que não dá pra ignorar essa música, não dá pra ignorar Led Zeppelin quando você fala o que traduz o rock and roll para você.
Depois dessa, cara, só nos resta partir pro próximo bloco.
E seguindo para a próxima banda aqui pra mim, é tradução do estilo, vamos pro próximo bloco com AC/DC, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, na máquina do tempo.
Riding on the highway Go get it!
Go to pigeon.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Censorship do Ramones, álbum Mundo Bizarro. Quem trouxe pra gente aqui foi Tourinho. Fala aí, Tourinho.
Sou eu, Tirica. Bestado. Eu queria botar a música do Tirica, mas não ia ficar legal.
Pô, mas é isso, Tourinho, me explica aí. Punk rock é sempre uma coisa do coração aqui no Máquina do Tempo. Todo mundo aqui adora. Ramones é uma banda que todo mundo aqui se amarra pra caralho. Mas me explica, por que que Censorship, que não é uma música, assim, das mais conhecidas, daqueles grandes hinos dos Ramones, por que que ela é essência do rock and roll pra você?
É, exatamente, essência do rock and roll pra mim. Quando você mandou os e-mails, né, pra gente escolher uma música e tudo, o primeiro nome que me veio à cabeça foi Ramones, velho, porque Ramones sempre foi a essência do rock pra mim. Mas eu fiquei entre Ramones e Queen, porque eu sou roqueiro por causa do Queen, né? Uhum. Quando meu pai me deu o The Works lá, que eu até já falei aqui no Máquina do Tempo, eu adorava Radio Gaga, eu pensei em Radio Gaga do Queen, né, cara? Mas eu cheguei, cara, Queen, não sei se Queen casa muito bem com a essência do rock, por causa da que é uma banda mais de arena, mais, sei lá, e eu penso rock, rock and roll mesmo, assim, como uma coisa mais simples, estilo Beatles, Rolling Stones, etc, e Motorhead pode entrar, AC/DC e tudo, né? Mas o Ramones com aquela coisa de três acordes, as músicas bem simples, que beirava, assim, os três minutos no máximo, né? Poucas músicas do Ramones, acho que teve só uma que teve quatro minutos, que acho que é aquela Poison Heart, né? Que é desse mesmo disco, Mundo Bizarro. E aí eu pensei, não, vou de Ramones mesmo. E eu escolhi essa música, cara, porque, por incrível que pareça, apesar de eu escutar rock, já tinha... Quando surgiu esse disco é de 92, o Mundo Bizarro, eu não conhecia Ramones de jeito nenhum. Eu já escutava rock, eu andava de skate, minha...
Peraí. O Mundo Bizarro foi o seu primeiro contato com Ramones?
Foi meu primeiro contato com Ramones e Censorship foi o primeiro contato, foi a primeira música que eu escutei.
Caraca, hein?
Que emoção, hein? Eu tenho certeza que eu escutei Ramones antes, porque eu tinha visto Cemitério Maldito, claro, quando era criança, e lá toca Pet Sematary, sabe? Mas eu não associei.
E é isso que eu ia falar, você ouviu, mas não associou o nome à figura, né?
Aquele clássico momento de eu não sei qual é o nome dessa música, eu não sei qual é o nome dessa banda, mas é maneira.
Pois é, e na época, nessa época do Ramones, eu era meio trash metal, sabe? É, trash metal que andava de skate, então só ouvia Suicide e Anthrax, sabe?
Boa, puta que pariu, tá vendo? Por isso que eu gosto de você, cara.
E aí eu peguei, assim, pra falar a verdade, foi meu pai que comprou esse CD pra mim. Eu me lembro até hoje, ele comprou o Mundo Bizarro e comprou o Master Die do Motorhead, que também eles lançaram nessa época. E aí eu escutei o Ramones, cara, foi paixão à primeira vista. E essa música, Censorship, que é em português é censura de merda, é uma letra extremamente que rock and roll, vamos dizer assim, porque o Joey Ramone, que por sinal nessa música ele canta com a voz parecidíssima com o de Mick Jagger, não sei se vocês notaram isso, e ele canta tipo atacando a Tipper Gore, né? Quem não sabe, a Tipper Gore é a criadora daquele PMRC, né?
Que é sim, a mulher do Al Gore, né?
A mulher do Al Gore, que criou. Se você já viu algum CD ou algum LP com aquele selinho assim, Parental Advisory. Sorry. Né? Isso. Se tem algum disco que tem aquele selinho assim, é porque tem palavrão, é porque é isso, porque é aquilo. Então, nessa letra, Joey Ramone ataca isso e fala, Tipper, qual é a sua e tal? Isso é pouco perto dos verdadeiros problemas, tipo o déficit, os desabrigados e o meio ambiente. Pô, isso aí é besteira, isso é ser livre, cara. E pergunte ao Oz e ao Zappa pra mim, assim, nas letras. Foi amor à primeira vista, velho, esse CD do Ramones. Até hoje, o Mundo Bizarro, de meus preferidos. É por causa disso que eu escolhi, velho. O Ramones, pra mim, é a essência do rock, como eu falei. Três acordes, rock and roll tem que ser isso mesmo. E foi a primeira música que eu escutei dos caras.
E Ramones é realmente a essência do rock. Pode ser mais forte, pode ser mais 1, 2, 3, 4, mais tosco, mas é isso, exatamente isso que você falou. É a essência, são os 3, 4 acordes que dão um recado.
Apesar deles serem punk rock, né, você vê que Ramones é rock and roll extremo, né? Eles gravaram muitas músicas de surf music durante a carreira e tudo, né? Pô, tem hardcore no meio do Ramones também. Pô, quem não viu Watch Rock cantado pelo Didi Ramone, né? Aquilo ali é hardcore puro, né, velho? Ramones é rock and roll. Vamos lá.
Ramones na cabeça. Valeu, Torinho, pela contribuição. Sim. E vamos continuar tocando esse especial aqui, que tem muita gente ainda falando qual é a sua essência do rock and roll.
Beleza, vou
valeu,
dar...
Valeu, Torinho.
Vou dar licença aqui, ó, o Mate tá chegando, né? Então, não guardei ele, então eu tô saindo. Beijo, Almighty. Volta ao profissional de bermuda.
E antes nós ouvimos Black Sabbath tocando Turn Up The Night, do disco Mob Rules. Quem escolheu essa foi o nosso querido amigo, aquele, o homem, o lutador, o rock balboa da podosfera,
Almighty.
É, porra, cara, apesar do Leandro ter essa birrinha aqui, Black Sabbath com Dio, não é Black Sabbath o caralho, meu irmão, é Black Sabbath sim.
Ah,
tá,
é?
Eu tenho que defender, desculpa aí, Leandro, mas...
Não, porra, no, na tua frente no ringue eu não falo não, eu só falo pelas costas.
O Black Sabbath com Dio tem até uma coisa engraçada, porque quando eu conheci o Black Sabbath, foi até com aquela coletânea dupla do The Best of Black Sabbath, que tem aquelas covas na capa e tal, que o 98% das músicas que tem lá são músicas do Ozzy, que realmente, em quantidade, a fase Ozzy é a mais rica. De qualidade também, né, que tem muitas músicas boas, assim. Pronto,
corta aqui, tá aqui, corta.
Só que o engraçado é que eu me lembro que lá pra 2000, um pouco depois que eu tava começando a ver Black Sabbath, por causa do meu irmão, um amigo meu chegou pro meu irmão e falou: cara, eu vou comprar na internet o disco do Black Sabbath, Heaven Hell, tá R$10, cara, compra. Falei: ah, mas é Black Sabbath com Joe. Meu irmão, compra. Aí meu irmão comprou, eu ouvi, e simplesmente é meu disco preferido de todos os tempos, cara.
Olha aí, maravilha.
O Heaven Hell é muito foda, cara, mas eu peguei essa música, o Turn Up The Night, que é do segundo disco com Dio, que tem essa pegada mais rock and roll, é aquela música mais rápida, mais direta, que tem essa pegada que, na minha opinião, é mais rock and roll e menos metal. Pega o Heaven Hell, é um disco mais metal, um disco mais pesado. Essa música não é tão pesada, ela é mais rápida, vamos dizer assim. E uhum. É aquela música bem pra cima mesmo, aquela energia bacana, assim. A banda tá muito entrosada, eu gosto muito dessa fase. Depois disso, realmente, já fica numa qualidade duvidosa, cara. Mas essa fase do Dio, eu confesso que eu gosto bastante, bastante mesmo.
Cara, Almighty, que veio direto lá do podcast, dos nossos amigos do podcast. Eu sabia que você escolhia alguma coisa, ou de Black Sabbath, ou daquelas podreiras de terror, tipo Misfits, The Cramps, alguma coisa do tipo, que é bem a cara da galera. Isso aqui é a essência do rock and roll pra você. O tema do programa é esse, né? O que é rock and roll pra você?
Eu diria que seria um dos exemplos. Eu confesso que eu escolhi o AC/DC, só que, porra, alguém vai escolher. Então é...
sempre tem um filho da puta, né?
Sempre tem esse filho da puta que escolhe esse DC, né?
Puta que sempre pariu. Tem um filho da puta que escolhe esse DC na frente do Leandro.
Com certeza, quando fala pra mim, porra, o que que é rock and roll? A primeira coisa que me vem na cabeça é o AC/DC, com certeza. Só que essa música, Turn Up The Night, é um Black Sabbath flertando com rock and roll. Porque, querendo ou não, o Black Sabbath começou com a influência do blues. O sonho do Ozzy era ser o quinto Beatle, entendeu? Então a banda veio muito calcada com essas influências e tal. E, claro, depois criou a identidade própria. E a fase Dio é uma fase bem peculiar, a sonoridade é bem diferente da fase do Ozzy. E o Dio também tem a raiz no rock and roll, ele tinha bandas mais rock and roll. E eu considero essa música uma tradução boa do que é rock and roll. Prefiro trazer o Turn Up The Night, que eu acho que é uma música que nem todo mundo conhece, principalmente da fase Dio, que o pessoal conhece mais a fase Ozzy, tem esse pessoal babaca que não gosta, enfim. Não, brincadeira, mas é que também, pô, o Dio é meu vocalista preferido, então eu tinha que trazer alguma coisa dele aí. Eu acho que essa música representa bem o que é o rock and roll.
Porra, ele é o criador da mãozinha.
Porra, tá aí. Vale tudo, cara. Ele difundiu a parada, né? É. E tá, isso já é motivo mais suficiente pra ele estar aqui nesse programa, e o Almighty trouxe a música que representa o cara. Obrigado, Almighty.
Pô, ouçam Dio na veia.
Obrigadão,
Almighty. Agora, Almighty, só antes de você partir, só diz aí onde é que a gente encontra você aí pela nas interwebs da vida?
Então, eu tô fazendo parte aí da equipe do PodTrash, do pessoal da The Dark One PodTrash. É um podcast de cinema, só que voltado pro cinema trash. Então, vocês vão ouvir todo quanto é tipo de podreira lá. Mas é, a gente sempre dá várias referências aí de filmes bacanas. Nós temos a Enciclopédia Humana, que é o Douglas Exumador, que... Puta que pariu, o filme do Iraque de 1970 ele já viu. É uma coisa inacreditável, cara. E é um podcast bem divertido. Eu acho que mesmo quem não gosta tanto da cultura trash vai acabar gostando, vai descobrir que o trash é legal. É muito legal, vale a pena ouvir.
É só não ser levado a sério que fica bom pra caralho.
Sim, sim, sim. Então visitem lá td1p.com e sejam felizes.
Enquanto isso, a gente tá curtindo mais som desse especial rock and roll. Valeu, Almighty!
Yeah! Valeu, galera. Rock and roll.
E antes disso, nós ouvimos It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, do High Voltage, do AC/DC. Música que o safado sem vergonha, desgramento do Maelo, selecionou na minha frente.
E eu vou te falar, foi proposital.
Filho da
não,
puta.
Não, é brincadeira. Quando o Alck chamou pra gravar, né, ele falou, olha... Pô, vamos fazer um especial e tal. Cara, inacreditavelmente, ele tá aí, ele tá de prova. Eu tava cantando, eu falei pra ele, cara, tô com o AC/DC na cabeça, vou pra casa escutando AC/DC. Aí eu fiquei cantando, né? It's a long way, tudo e tal. Ele falou, pô, cara, em falar nisso, vamos gravar um especial. É a primeira música que vem na sua cabeça. Eu falei, puta merda, é AC/DC, cara. Porque, na boa, o Leandro sabe, não dá pra falar de rock sem falar de AC/DC, cara.
Impossível, né? Cara. Impossível.
Não, é tanto impossível, é porque esse programa não tem vídeo. Isso aqui não é um videocast, que a gente não pode mostrar a tatuagem que tem no braço do Leandro com o puta, it's a long way to the top ali no ombro.
Não, rock and roll na veia, né, cara? Então, né, assim, vocês sabem que minhas influências é punk rock, né, pós-punk, porque eu sou da geração 80, né, cara? Mas, assim, cresci escutando Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, por aí vai. Porque nos anos 70, né, que era parte da minha infância, eu tinha um amigo onde os irmãos dele tinham uma banda de rock, né, banda de garagem. E a primeira vez que eu escutei AC/DC foi com eles. E eu lembro da vizinhança lá falando, porra, eles são tudo maconheiro, essa música é do demônio. Cara, era absurdo, as velhinhas ficavam falando, não deixa seu filho lá na casa. Falou pra minha mãe, né? Não deixa, é coisa do demônio, eles fizeram pacto. Olha a música. Mas porra, ninguém entendia nada de inglês, né, cara? É por causa daquele, do timbre, né, do Bon Scott, né, do nosso saudoso Bon Scott. Então a mulherada ficava louca. E essa música, cara, eu escutei com eles fazendo cover na época. Quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, que é isso? Pô, um garoto de uns 10 anos de idade, né, não tinha conhecimento de inglês na minha época. Poucas escolas de inglês que existiam e o inglês era a partir da sétima série. Então eu tava lá na quarta, quinta série, não tinha ideia. Mas, cara, essa música pra mim até hoje ficou como símbolo do rock and roll. Não é a música que eu mais gosto. Nem é a música que eu mais gosto da AC/DC, mas é a música que me marcou.
Cara, essa música pra mim, em parte eu concordo com você. É uma das que eu mais gosto da AC/DC. Eu não sei dizer qual que eu mais gosto da AC/DC. AC/DC pra mim é uma banda que traduz muito o que é o rock and roll, sim. Senhor, entendeu? Em tudo. E cara, essa música pra mim ela fala muita coisa, sacou? Porque só o título dela, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, cara, é foda. Já é foda pra ele, já é um momento de sabedoria.
Não, porque na música eles mostram, né, cara, como é difícil a vida do músico de rock, né? Pra chegar ao topo, cara, é um deserto cheio de cacto e por aí vai, cara. Eu tentei tocar, uma vez eu tava falando que eu já tentei tocar tudo que era tipo de instrumento, não consegui persistir, cara. Eu saúdo os músicos que, cara, que larga tudo, que batalha atrás do seu, sabe, do seu objetivo, trilha esse caminho pra chegar ao topo do rock and roll, cara.
Não, porra, we salute you, filha.
We salute. O melhor exemplo recente de como essa letra é foda pra todos nós e resume bem o rock and roll foi o manifesto que o Phil Anselmo, o manifesto que uma revista de rock lançou, chamando o Phil Anselmo pra simplesmente narrar, apenas narrar essa letra.
Ah, sensacional, você me falou e eu baixei, cara, é muito
foda. Porra, ainda não
foda.
Vi.
Cara, é de arrepiar.
Foda, cara. É muito de foda. Assistam, o link estará aí no post. Olha, isso você entende, você passa a entender e respeitar pra caralho toda e qualquer banda, até as que você não gosta, até as ruins, porque todas elas passam por esta estrada filha da puta que maltrata, que bate. Olha, só os fortes sobrevivem, cara. E o AC/DC conseguiu, no primeiro disco deles, eles já conseguiram traduzir isso como ninguém. Foda.
É verdade. Você sabe que, na verdade, essa música, ela vem do TNT. Só que o TNT, ele foi só foi lançado lá na Austrália, né?
É verdade.
Aí depois saiu no High Voltage, né? Que é pro mundo todo. Você sabe que eles venderam 3 milhões de cópias desse disco?
Porra!
Só na primeira tacada. E engraçado, né, cara? Como que eles foram descobertos? Abrindo show pra Uriah Heep, pra essa galera toda da época, até pro Smith, cara. Hoje eles são muito melhores pra mim do que qualquer banda dessa.
Merece pra caralho esse DC. Tinha que estar nesse programa, era obrigatório. A gente que já tocou tanto que nem máquina.
Merece aplauso, né, cara?
Merece cara. Aplausos. Merece aplausos, esse DC. We salute you!
Yeah! E pra aqueles que estão trilhando o rock, só digo uma coisa, cara. Não desiste. Insiste. Persiste, cara.
É isso aí. E
quebra tudo. É isso
aí. Because it's harder than it looks.
Yeah. E vamos partir para o próximo bloco ouvindo Elvis Presley tocando That's Alright Mama na Máquina do Tempo. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do, that's alright. That's alright. That's alright. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's alright, that's alright. That's alright, my mama, anyway do.
You wait and see, Mr. Carruthers, I will be mayor. I'll be the most powerful man in Hill Valley, and I'm gonna clean up this town.
Good, you can start by sweeping the floor.
Sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de
rock and roll, rock and roll, rock and...
Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de
rock and roll.
Ela agora está lá na sala com esse tal de
rock and roll. Rock and roll.
Eu procuro estar por dentro, doutor, dessa nova geração. Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de
rock and roll.
Estamos de volta e quem trouxe esse clássico do esse tal de rock and roll da Rita Lee, álbum Fruto Proibido, foi o Daniel Correia do Tenho Mais Discos Que Amigos.
Aê. Eu tenho orgulho de dizer que sou um deles.
Esse som foi não foi bem pensado como, ah meu Deus, que definição que eu daria pra rock, mas foi a primeira coisa na hora que eu li o e-mail que bateu na minha cabeça, sabe? Porque eu não quis pensar muito, porque quanto mais eu pensasse, mais eu ia ficar bitolado. E a gente qual música ia, sabe? Eu cheguei a ficar um levemente bitolado, só que eu falei, não, vai ser essa aqui. Que essa música, eu tenho uma lembrança muito boa dela. O pessoal que escuta também o podcast lá do Tem Mais Discos Que Amigos, talvez já tenha ouvido falar. Eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio. Eu sobrevivi. E como suburbano carioca, eu vivia num bairro onde não tinha tanta cultura do rock. Tudo que havia do rock eram aqueles metaleiros muito agressivos que levam aquilo como se fosse uma panelinha, sabe? Que ninguém pode entrar no clubinho deles, sabe? Uhum. Eu acabei caindo no rock de um modo estranho, porque eu gostava de rock, mas eu não me adequava a grupo nenhum. Eu era o estranho da turma, sabe? Comecei a gostar de rock por influência de uma irmã mais velha, de uma amiga minha. E ela adorava esse disco da Rita Lee. Ela adorava esse disco, e esse disco é muito marcante, né?
Pra história do rock. Da própria Rita Lee também, né?
Não, assim, esse disco, basicamente assim, ela já tinha vários discos solo antes, mas esse, pra mim, é o marco do começo da carreira dela, sabe? Na minha cabeça, é aí que ela rompe e fala assim, ok, eu sou uma mulher, eu faço rock, é isso aqui.
E mais, eu sou a Rita Lee, não sou uma ex-mutante fazendo carreira solo,
exato,
né?
Exato.
Isso aqui é quando ela finalmente se definiu como artista solo.
E é um disco absurdo. São 9 músicas, é curtinho, mas é uma pancada absurda em todas as músicas, sabe? É muito engraçado que mostra muito isso, né? Como que o rock nunca foi muito bem compreendido, né? Desde os anos 50, lá, o pessoal não querendo mostrar o Elvis da cintura pra, do corpo inteiro, só a cintura pra cima, né? Até hoje, cara, ninguém entende o rock. Talvez por isso seja tão bom gostar de rock. Porque como é algo que ninguém entende, ninguém consegue definir o que é rock, pode ser qualquer coisa, sempre um mistério, sabe?
Existe uma liberdade gigante em não ser compreendido, né, cara?
Exato, tu pode ser qualquer coisa, cara.
Ele pode fazer o que ele quiser. E pior que é verdade, porque quando o rock começa a ficar muito popular, aí os fãs de rock ficam, porra lá, tá muito pop, tá farofa, não sei o que e tal.
Cara, os fãs de rock são os hipsters originais.
E quando o rock é roots, é raiz, só os fãs de rock curtem, cara.
Exato. É muito louco, é realmente muito louco. Existe uma leve esquizofrenia na cabeça dos fãs de rock, sabe? Eles não se decidem se gostam ou não gostam quando fica muito popular, sabe? Eu acho que o mistério, a graça é um mistério, não sei, sabe?
E se explicar, fica chato.
Se explicar, fica chato, sabe?
Explicar, vem uma vertente nova aí que embola tudo de novo. Daniel, brigadão por ter voltado aqui pra essa rapidinha aqui com a gente em homenagem aí ao Dia do Rock. É sempre um prazer receber a galera do Tem Mais Discos aqui no Máquina.
Pô, não, um prazer todo nosso e pode contar sempre com a gente, estaremos de volta sempre que chamarem.
Vamos chamar. E quem quiser ouvir o Daniel,
você pode entrar aí pra facilitar, né? Não ter esse nome gigante. Pode colocar tmd.qa, que já cai lá no site. Tem a seçãozinha do podcast. Assine o nosso feed. Nos siga no Instagram, que nós postamos fotinhos legais, sabe? Manda um like no Facebook. Seja nosso amiguinho, porque deu pra notar que a gente precisa, sabe?
Vocês são incompreendidos.
Somos incompreendidos, cara. Por isso que a gente gosta tanto de rock.
E antes disso, nós ouvimos Black Sabbath com Behind the Wall of Sleep, do primeiro disco da banda do coração, dos criadores do heavy metal, escolha de Henrique Machado, do Troca o Disco, e eu tenho que dizer, cara, que orgulho finalmente ter alguém do Troca Disco aqui no DeLorean, cara, seja bem-vindo.
Porra, cara, muito obrigado, eu que agradeço o convite, pô, desde que você me chamou, né, cara, pô, eu fiquei, foi a primeira música que me veio na cabeça, né, assim, cara.
Que maravilha, cara, e é exatamente isso que eu queria te perguntar. O certo. Programa hoje aqui, homenagem ao Dia Mundial do Rock, né? Nosso feriado, praticamente.
É, pô, tem que ser.
A pergunta pra todo mundo que eu tô fazendo aqui é: por que você escolheu essa música como aquela música que define, que traduz o rock and roll pra você?
Essa música tem uma história que é o seguinte, cara. Quando eu comecei a tocar, né, assim, eu toco, né? Hoje eu toco guitarra e tal. Uhum. Mas quando eu comecei a tocar, eu ouvia muito rock nacional, né? Isso molequinho pequeno, né? Assim, eu não tinha... Todos nós,
a gente começa
assim. Sim. E aí, cara, aconteceu que tinha um cara que tocava comigo, né? Assim, violão, aquela brincadeira, né? E ele me trouxe um tape, cara, que ele gravou, assim, da coleção do pai dele. O pai dele fazia coleção de CDs na época e tal. Aí ele falou, cara, eu tô com um tape aqui, você ouve aí que tem, mano, tem muita... E assim, nessa fita tinha Stones, tinha Sabá, né? Que é o caso. E a primeira música dessa fita era exatamente essa, cara. Behind the Wall of Sleep. E, meu, eu ouvi, assim, eu botei o tape e fiquei maluco, né, cara? Assim, com as linhas de baixo, porque não é uma coisa comum, né, assim, de... Uh-huh. Aliás, não é pra mim, não era pra mim na época, né? Eu não tava acostumado a ouvir essa maluquice, né, cara?
Que... Pra gente que tá acostumado com Legião, Paralama, molequinho, não sei, de repente vê Black Sabbath na orelha, maluco, isso pira a cabeça de
muita gente. Não, você tá louco. E aquela voz do Ozzy, né, cara, com... eu não sei, acho que ele gravou duas vezes, né, cara, a voz, eu não sei se tem, ou se é um delay mesmo ali, mas, pô, uma maluquice. E aquilo pra mim foi assim, foi a porta de entrada, assim, porque a gente pode dizer que é o rock, assim, clássico, né? Não sei, vamos dizer assim.
Você sabe, você deixou de engatinhar e começou a andar
isso. Com
a de trás.
Não, cara, é isso aí. Agora você falou e disse, cara, foi exatamente isso. Aí fui atrás, né? Eu nem sabia o que era Black Sabbath, né, tal. Mas aí eu comecei a me aprofundar. E aí na mesma fita tinha Stones, tinha um monte de coisa e tal. Mas essa música... E é engraçado porque, assim, eu vim conhecer Behind the Wall of Sleep antes de conhecer, sei lá, a Paranoid, a própria Black Sabbath, né? E as clássicas Iron Man. Então, pra mim, essa música é importante por isso, né? Assim, por ter aberto essa porta aí pra mim entrar nessa maluquice.
Que maravilha. Olha, Leandro não tá aqui no momento. Leandro deu uma saidinha rapidinha aqui pra encher o DeLorean, encher a gasolina do DeLorean, encher o plutônio. Então ele me deixou aqui conversando contigo. Mas eu tenho que fazer aqui a representação dele. Sabe que Leandro é Saba no sangue. Saba
é mesmo,
foda. E é Saba com Ozzy. Tanto que ele não tem coragem, ele não tem estômago pra chamar o Saba do Dio de Saba. Ele chama de Gabriel.
Pô, mas tem essa, né? Tem essa... Tem os fãs que realmente não aceitam, né, cara, o Dio na banda. Eu não sei, cara. Realmente, o Ozzy... acho que a melhor fase do Sabbath é com o Ozzy, né, cara? O Heaven and Hell é legal, né? Até o Black Sabbath com o Dio também, mas acho que o Ozzy é que capturava a essência do Sabbath, né, cara? Se você ouvir o Black Sabbath com ele,
Não, é outro papo. É uma experiência
única. É outro papo.
Eu concordo. Veja bem, apesar de eu adorar o Sabbath com o Dio, que eu chamo de a fase Heaven and Hell, eu adoro o Sabbath com o Dio, mas sim, eu concordo. Por mais que eu brinque com o Leandro, que eu tire isso da cara dele, como reacionário.
Sim, sim.
Não, eu concordo com ele. Black Sabbath é só um. Sim, e é com aquela formação clássica. Não é nem só com o Ozzy, é com os quatro.
Ozzy,
Gizzard e o Ozzy.
Uma curiosidade, é engraçado que o Ozzy, que a gente tá falando do vinil, eu lembrei, o Ozzy, nesse vinil, ele não era escrito ainda com dois Z's. Eu não sei se você sabe disso, mas era, atrás tá escrito Ozzy com S, assim, cara. O-S-I-E.
Ah, que maravilha!
atrás do vinil tá escrito assim, né? Depois ele mudou, pro Z, aí O-Z-Z-Y.
O-Z-Z-Y, como é hoje, né?
Certo.
Henrique, brigadão pela participação, foi curtinha, mas adorei. Já fica aqui o convite no ar. A galera do Troco Disco vai ter que vir andar de DeLorean com a gente, hein?
Pô, com certeza, cara. Eu que agradeço o convite e tal. E quando precisar, cara, quando quiser dar um toque, com certeza a gente vai fazer alguma coisa azul. Vamos andar de DeLorean juntos por aí, né, cara?
Que maravilha. Então, antes da gente partir pra música anterior, diz aí onde que a gente encontra o Troco Disco.
Pô, cara, quem quiser dar uma olhada lá, nosso podcast Troco Disco, www.trocodisco.com.br. Estamos no Twitter também, @tdcast, facebook.com/trocodisco. Entra lá, dá uma olhada, podcast de música também, né? Falamos de assuntos relacionados à música e dá uma checada lá que vocês vão gostar bastante.
Maravilha. Ó, eu assino embaixo um dos melhores podcasts de música que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Corra!
Poxa, que é isso, cara. Obrigado mesmo, Matheus.
Vamos continuar essa viagem aqui. Um abraço, cara.
Um abraço, aqui toca. Até mais.
E nós acabamos de ouvir o rei. Vossa Majestade não podia faltar na nossa festa do Dia Mundial do Rock, trazendo seu primeiro grande hit. Estamos falando de Elvis Presley tocando That's Alright, Mama. Escolha da minha esposa, da minha querida, da senhora Toque, da primeira dama do Máquina do Tempo. Vana Medeiros, a gente tava carecendo de um Elvis Presley aqui.
Eu vim, na verdade, pra esse programa só porque ninguém tinha escolhido o Elvis Presley. Como diabo se faz a pergunta de a música que define rock and roll e não se fala de Elvis?
Olha só, tá bom, desculpa.
Não!
Tá, então não desculpa. Então só explica pra gente por que Elvis Presley é a definição do rock and roll, assim, o suprassumo, é aquilo que define rock.
Na verdade, eu acho que assim, existem diversos tipos de rock, e eu escolhi o Elvis, que é o que define rock pra mim, porque ele é o rei, ele é o primeiro grande astro do rock and roll, primeiro, pelo menos o que ficou marcado como o primeiro rei do rock. E essa música que eu escolhi, né, que é o da Zoroark Mama, eu achei que, assim, combinava com o tema do programa, porque é realmente o primeiro sucesso dele, aquilo que catapultou ele pra tudo que veio depois, e é uma música que pra mim representa muito o espírito Elvis Presley, né, que é aquele espírito bem dançante, bem anos 60, anos 50 e anos 60, né. Eu sou muito, muito fã do Elvis, então não poderia deixar de colocar ele aqui.
Eu acho que o rock se divide, né, entre antes e depois de certos artistas que são muito pontuais em sua época. E o Elvis, ele é o primeiro desses pontos de virada do rock and roll, né? O rock and roll, ele se divide primeiramente entre antes e depois de Elvis, pra depois ele só ter um ponto de virada tão forte assim com os Beatles, né?
Sim. É porque o que acontece é que o Elvis pode parecer esquisito pra gente hoje, porque Elvis é uma coisa inocente a gente olhando de onde a gente tá hoje. Mas Sim. na época, isso foi um absurdo, assim. Nossa. Os pais não queriam deixar as filhas ouvirem Elvis Presley, porque era uma coisa pecaminosa, sabe? Uma coisa, como é que eu posso falar? Muito maliciosa, né? Os movimentos que o Elvis fazia no palco, tudo parecia muito sexual, então era um absurdo. O Elvis era um rebelde, sabe? Hoje a gente olhando pro Elvis é uma coisa tão... inocente, então, tipo, é bem bobinho mesmo, né? Bem teen, porque o Elvis era um ídolo teen, ele nasceu pra ser um ídolo teen, a imagem dele foi formatada pra
ele. Ele foi construído, né, pra ser um ídolo teen.
Sim, a imagem dele foi bem formatada pra ser um ídolo teen, então a gente olha pra ele desse jeito, mas assim, era um ídolo teen, mas um ídolo teen bastante controverso, né? Aqueles movimentos que ele fazia no palco, as danças, né, dele rebolando e tal, era uma coisa absurda. E eu acho que isso, aos poucos, foi se desenvolvendo, óbvio, cada época tem o seu, como é que eu posso falar? O seu rompimento, né? O seu tipo de rompimento. Naquela época foi um rompimento, aquilo foi se desenvolvendo, depois teve vários outros rompimentos. Logo depois tem a coisa dos Beatles versus Rolling Stones, e os Rolling Stones sendo a representação desse lado mais malicioso mesmo, que os Beatles sempre foram, né, o namoradinho que os pais queriam que as filhas tivessem.
Assim, foi o namoradinho que os pais aceitaram
exatamente, com o tempo, né? Exatamente.
Ao contrário dos Stones, por exemplo, que nunca foram
assim. Nunca, imagina. Tipo, I can get no satisfaction. Oh, meu Deus do céu. O que que esse homem vai fazer com a minha filha? Mas assim, eu acho que é um bom jeito da gente falar desse começo do rock e obviamente não podia deixar de faltar.
Alguém tinha que trazer o rei aqui. Aí você sabe, né? Quando a gente precisa de alguém com atitude, a gente chama quem toma a conta da casa. Então eu chamei minha esposa.
Exatamente.
Então diz pra mim, diz pros ouvintes, porque eu já sei aonde, mas isso eu não digo. Agora, diz pros ouvintes aonde mais na internet a gente pode encontrar a doce voz da senhora.
Olha, a minha voz vocês podem ouvir lá no Spinoff, que é o Spinoff Podcast, que tá lá no site spinoff.com.br, que é um podcast sobre séries de TV. Então, pra vocês que gostam de séries de TV, por favor, assinem o nosso feed e acompanhem as notícias lá. E eu também tenho um site sobre séries de TV, que é o Temporada de Séries, que é o www.temporadadeséries.com.br. E então entrem lá pra ler as notícias. A gente tem colunas todos os dias sobre o que tá acontecendo no mundo das séries, a gente tem resenha dos episódios, a gente tem opiniões de um monte de gente, tem mais, quase 20 colaboradores, é bem legal, então entrem lá e curtam a nossa fanpage lá no Facebook, Temporada de Séries.
Tá crescendo, hein, o Temporada?
Tá crescendo bastante e tem que crescer mais, tem muita coisa legal lá.
Por favor, a família aqui agradece.
Quem sabe um dia ele começa a dar dinheiro. Por enquanto ele dá trabalho muito, mas é um trabalho muito gostoso que a gente faz lá, então eu divulgo pra todo mundo saber.
Maravilha. Agora, pergunta que ninguém quer calar. Quando é que vem o Temporada Cast?
Assim que eu tiver tempo pra isso. Não, mas em julho a gente vai reformular o site, vai entrar um novo layout lá do Temporada de Séries, então todo mundo pode ficar ligado. Provavelmente em agosto, setembro, a gente trabalha em alguma coisa desse tipo. Não sei, eu tô pensando em aderir à mania dos blogs, sabe? Porque agora podcast, né, é uma coisa do passado.
Podcast é demodê, né?
É, podcast, eu acho que o podcast tá quase virando hipster, de tão antigo que é retrô, sabe?
Tá, desculpa, eu vou pegar meu tênis verde, tá? passageiros, estamos encerrando mais uma Máquina do Tempo especial do Dia Mundial do Rock. Nós aqui perguntamos para cada um de nós o que é rock and roll para você, o que traduz o rock and roll na sua cabeça de roqueiro, de headbanger.
É isso aí, galera. A gente fez essa edição aqui inteira com este tema, né? Perguntando para os nossos convidados e para nós mesmos o que é. Agora a gente pergunta para vocês. O que que é isso? Oh. O que que traduz pra vocês o rock and roll? E aí, coloca aí no post, comenta aí no nosso www.maquinadotempo.blog.br.
Ou mande um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br e monte a sua setlist, aquela setlist essencial, aquela que diz o que é rock and roll pra você.
E não se esqueça de curtir a nossa fanpage, www.facebook.com/maquinadotempo.
Exatamente o que, mudo? E vamos encerrar esse programa com uma que é, pra mim, o grande divisor de águas do rock and roll, cara.
Faltou a sua.
Faltou a minha, pois é. E eu vou te dizer, cara, rock and roll pra mim se divide entre antes e depois dessa música. Porque se a gente pegar dos anos 50, etc., a gente tem aquela visão do rock and roll. A gente já fez vários programas aqui dos anos 50, onde a gente viu o rock and roll como aquela música inocente, divertida, tinha aquele clima rebelde, mas ainda era muito inocente, né? Por mais que o Elvis não fosse filmado da cintura pra baixo por causa da sua pelvis, por mais que os Beatles fossem, sei lá, rebeldes por causa de seus cabelos compridos. Oh, meu Deus! Que cabelo de cuia! Que horror! Né? Ainda trazia um clima inocente. Era uma rebeldia inocente. Uma rebeldia inocente que se transformou numa rebeldia sincera, que se transformou numa rebeldia autêntica e que começou a trazer aquele ingrediente que faltava pra transformar o rock and roll naquilo que é hoje. Foi com essa música, foi com Satisfaction dos Rolling Stones que a merda toda aconteceu.
Boa, Kitaki. Estavam faltando os dinossauros.
Tava faltando o senhor Mick Jagger aqui pra mostrar a origem de tudo. Mas de tudo mesmo. Do punk, do heavy metal, do progressivo, de todos os estilos mais pesados que a gente viria a curtir a partir dos anos 70, 80, 90 até hoje. Veio por causa não só de Rolling Stones, mas por causa de Satisfaction, por causa da sua linguagem quase sexual mesmo, né?
Eles trouxeram a sacanagem
pro rock. Eles trouxeram a coisa explícita de dizer que eu não estou satisfeito e você sabia exatamente do que ele estava falando sobre o que ele não estava satisfeito. Não era uma coisa escondida, não era meias palavras, não era duplo sentido, não, era um sentido só e era explícito e era aquilo mesmo. E é por isso, senhores passageiros, que nós encerramos esse programa gritando I can't get no satisfaction dos Rolling Stones na Máquina do Tempo.